Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América em português e hoje é sábado, 9 de dezembro de 2023. Para todos os que estão connosco, votos de um bom sábado. E convosco está aqui na apresentação Ana Guedes, o Jaime Faria. Está na produção. Bom sábado de novo. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. E esta é uma emissão que pode ser escutada em onda média nos 1530. Estamos também na onda curta 13.630 e 17.655. Em FM ouvem-nos na Guiné-Bissau com a rádio Pigi-Jigiti, a capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio de Sitchanouk, a leste FM, estas duas em Gabu. Na cidade do Bube, é a Rádio Papagaio. Em Cachungo, é a Rádio Berlando. Saudamos também a nossa parceira na cidade de São Domingos, a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catió, temos também connosco a Rádio Educativa. Não esqueça, estamos também ao vivo, em direto, na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, vamos ter uma reportagem sobre a questão do petróleo e a decisão de Angola de não aceitar a redução na produção do número de barris. Falaremos também da Guiné-Bissau, de Moçambique e de Angola, entre outros temas. Iremos falar aqui de uma ideia da UNITA de distribuir 50% do ordenado de instalação ou dos benefícios de instalação dos seus deputados entre a população. Mas agora vamos passar o mundo em revista com as notícias da atualidade neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes, aqui nos estúdios para as notícias. Sou a Mãe Miguel, com a assistência técnica de Zainab Abdelrahman. Começamos em Moçambique. Um grupo armado, supostamente ligado ao Estado Islâmico, invadiu uma posição das forças estatais e matou 5 militares moçambicanos na madrugada de sexta-feira na aldeia Angure, em Muidumbe, na província de Cabo Delgado, disseram várias fontes à Voz da América neste sábado. Esta é a segunda posição que o grupo armado invade desde agosto, quase um ano e meio depois de ter perdido as suas principais bases, incluindo Catupa, de onde foram expulsos os cérebros da insurgência, isto em junho de 2022. Uma fonte militar disse à Voz da América que os combates iniciaram no princípio da noite de quinta-feira e se estenderam até a madrugada de sexta-feira. A Polícia da República de Moçambique, em Pemba, ainda não reagiu ao novo incidente e o Ministério da Defesa de Moçambique não respondeu de imediato ao nosso pedido de comentário enviado pelo correspondente da Voz da América através de um e-mail. Aviões de guerra israelitas atacaram Gaza durante a noite até sábado, um dia depois do governo de Joe Biden ter pedido ao Congresso americano que aprovasse a venda de 45 mil projéteis para tanques Merkava na ofensiva contra o Hamas em Gaza, de acordo com o atual funcionário dos Estados Unidos e um ex-funcionário também americano. O ataque também ocorre um dia depois dos Estados Unidos terem vetado uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que apelava a um cessar-fogo humanitário imediato na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, designado pelos Estados Unidos, isolando diplomaticamente Washington enquanto protege o seu aliado. O Conselho Executivo da Organização Mundial da Saúde, entretanto, deverá reunir-se no domingo para discutir a situação de saúde em Gaza. Mais de uma dezena de Estados-membros da organização já expressaram grave preocupação com a catastrófica situação humanitária. O pedido de bombas de Washington aumentou as preocupações crescentes sobre o fornecimento de armas dos Estados Unidos numa guerra que matou milhares de pessoas no enclave palestiniano desde o ataque terrorista do Hamas a Israel há 2 meses. O raciocínio dos Estados Unidos contra um cessar-fogo é que permitiria ao Hamas, que designa grupo terrorista, se reagrupar. Em vez disso, Washington apoia pausas nos combates para proteger os civis e permitir a libertação dos reféns nas mãos de militantes.
A OPEP decidiu baixar a quota de produção do petróleo para 1 milhão e 110 mil barris por dia, isto no próximo ano, 2024. O governo de Angola rejeita e diz que pretende produzir no ano que vem 1 milhão e 180 mil barris por dia. O que esta rejeição pode provocar? Este é o tema para os nossos convidados, Patrício Quingombo, especialista em petróleos, os economistas Heitor Carvalho e Carlos Rosado Carvalho.
O anúncio feito recentemente pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo Bruto, que deliberou para Angola uma redução das cotas de produção de petróleo bruto para o ano de 2024, tem causado várias reações que apontam para cenários divergentes. Segundo um comunicado do Ministério de Recursos Minerais, Petróleo e Gás, a Angola foi atribuída uma cota de produção de 1.110.000 barris de petróleo bruto por dia, definida com base em projeções de fontes secundárias, contrariando a sua proposta de 1.180.000 barris, o que levou à contestação da decisão por não ter sido tomada por unanimidade e ser contra a posição angolana. Nigéria e Angola, os dois maiores produtores de petróleo na África subsaariana, produzem cerca de 1,5 e 1 milhão de barris diários e querem a autorização do cartel para produzir mais, tendo em conta as perspectivas de aumento da produção a partir do próximo ano nos dois países. De acordo com as conclusões da terceira edição do Foro Banca, Oil e Gás, os empresários angolanos do setor petrolífero têm vivido vários desafios que inibem uma presença mais forte da classe na indústria, sendo que essas dificuldades resumem-se na falta de financiamento, acesso à moeda estrangeira, melhoria dos termos de pagamento, maior transparência na contratação e alguns incentivos fiscais. O especialista angolano de petróleo e gás, ao analisar a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo Bruto sobre os cortes que Angola deve se sujeitar a partir do próximo ano, diz tratar-se de uma decisão incoerente. Patrício Kingongo defende, por outro lado, a despolitização da indústria e focar-se nos aspectos mais técnicos e não encontra motivos para alarmismos para este caso e análise.
Bem, na verdade falta um pouco de coerência. A Angola é um país exportador líquido de petróleo, ou seja, exporta mais petróleo do que consome. E se nós olharmos a fundo, Angola é o país membro da OPEP que mais exporta petróleo, se compararmos o volume que é consumido internamente e aquilo que é exportado. Então, Angola, melhor do que ninguém, é um país que deve sim posicionar-se forte na OPEP, porque é ali onde há garantias da continuidade da indústria, da continuidade da exportação. E nós, sendo membros do cartel desde 2007, Angola ainda nunca teve a oportunidade de cortar a produção. A equação deve ser sempre olhada no benefício dos cortes em detrimento do aumento do preço. E são essas as contas que devem ser feitas, né? Nós precisamos cada vez mais despolitizar a indústria e focar-se nos aspectos mais técnicos, porque é aí onde está a solução. Eu não vejo motivos para alarmismo, porque a própria a nova cota de produção da Angola está acima daquilo que são as nossas capacidades atuais. Nós estamos com uma capacidade de 1.063.000 barris de petróleo dia e a cota está acima de 1.110.000 barris de petróleo dia. Então eu penso que não há motivo de alarmismo, é muita especulação à volta desse assunto, mas que seja garantido que a Angola deve permanecer na OPEP e não pode aumentar as especulações sobre esse assunto, porque depois isso cria impactos desnecessários à indústria global e isso afeta diretamente os preços, né? Se a Angola é um país líquido, exportador líquido de petróleo, e quem é exportador líquido de petróleo deve estar numa organização que proteja os países que produzem e que exportam petróleo. Só para dar um exemplo, o Brasil agora entrou na OPEP+, porque é um país que pensa até 2025 se tornar também um exportador líquido de petróleo. Então, se um país robusto como o Brasil, que está a produzir 3 milhões de barris de petróleo dia, com uma economia diversificada, entra na OPEP, é porque quer garantir que a indústria tenha uma continuidade. E olhamos que nós somos um país petrodependente e que nós precisamos imensamente das receitas petrolíferas para o nosso desenvolvimento socioeconómico. Então, garantir que a estrutura máxima, nesse caso, que proteja os países produtores de petróleo, exportadores de petróleo, para que esse bem possa ajudar nas receitas adquiridas por cada economia, nós deveríamos estar na linha número um.
Um outro assunto abordado pelo especialista Patrício Kingongo tem que ver com o conteúdo local, que segundo ele representa não mais que 1,9% do total das receitas disponibilizadas para a compra de bens e serviços na indústria petrolífera angolana, o que demonstra grande dependência de empresas e mão de obra estrangeira, reduzindo assim o nível de benefícios económicos e sociais deste importante setor da economia.
Bem, na verdade, o ano foi um ano positivo para a indústria, porque nós viemos da ressaca do 2022, em que nós tivemos receitas acima de 40 bilhões de dólares. Esse ano, com um preço em média de 82, 83 dólares cada barril, nós estamos com receitas de 34 bilhões. Então é um ano em que o preço do barril de petróleo continua em alta e isso ajuda os projetos de todas as empresas. Então, em termos gerais, o desempenho da indústria é positivo, por isso que nós temos aqui razões ademais para celebrar. Mas, por outro lado, nós vamos continuar a tratar a questão do conteúdo local, que é onde nós queremos trabalhar mais, é onde nós temos o maior déficit. E também aqui, por excelência, nós vamos premiar aquelas empresas angolanas, 100% angolanas, que têm-se destacado na indústria de petróleo e gás, para que sirvam de exemplos para outras empresas e também outras pessoas que pensam um dia prestar serviço na indústria de petróleo e gás. O conteúdo local em Angola conta para menos de 2% em termos líquidos de receitas, e isso é o calcanhar de Aquiles que nós temos na indústria, porque nós precisamos cada vez mais lutar para termos o ownership da nossa indústria, precisamos empoderar tanto os angolanos como as empresas angolanas no setor, porque se não for, então nós vamos continuar a ter uma indústria 100% externalizada e com poucos benefícios associados ao desenvolvimento da nossa economia e o nosso desenvolvimento social. Então acho que já é de conhecimento geral que o conteúdo local é um desafio e nós estamos aqui para dar o nosso apoio em conjunto com os nossos parceiros, a estratégia, com as empresas, os profissionais angolanos, porque nós temos profissionais angolanos muito capacitados, temos empresas angolanas que estão a provar que inclusive já estão a prestar serviço em outros países aqui da região. Então eu acho que nós só precisamos unir o útil e o agradável e vamos nos preparar para 2024 para que possamos dar passos mais significativos nessas matérias.
Para o economista Heitor Carvalho, Angola tem legitimidade em não concordar com a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo Bruto. Por outro lado, afasta qualquer impacto desta decisão na gestão do Orçamento Geral de Estado para o próximo ano. Heitor Carvalho alerta igualmente para o facto de reservas de petróleo em Angola estarem a esgotar.
1060 e temos uma cota de 1110, o mais que pode acontecer é que temos que, não vamos, se tivéssemos condições, não poderíamos aumentar a produção para além do que já está orçamentado. No orçamento não tem consequência nenhuma.
Não tem consequência nenhuma, mas do seu ponto de vista, a que se deve esta posição da OPEP? Será que Angola...
Para segurar os preços, naturalmente, senão nós estávamos com os preços para ir a 20 ou 30 dólares. Uhum. E Angola não estava a produzir nada. Uhum.
Mas Angola diz que não concorda com esta posição da OPEP?
Tá, fazemos muito bem em dizer que não concordamos, não é? Uhum. Fazemos muito bem em dizer que não concordamos. É como você pede aumento de salário, independentemente da empresa estar à falência, não é? Uhum. O patrão é que tem que dizer não posso dar, não é? Uhum. Aqui é coisa parecida, não é? Nós temos interesse em ter a cota sempre maior do que do possível. Portanto, quando nos baixam a cota, nós reclamamos. Não é normal, não é?
Pois é.
Os outros não têm é que nos dar, então temos que perceber. E a redução das cotas tem sido aquilo que tem mantido os preços do petróleo no nível em que estão e que se não baixarmos, se a OPEP não baixar a produção, os preços vêm por aí abaixo. Isto toda a gente sabe, não é? Portanto, nós de um lado queremos que a OPEP corte as cotas, mas de outro que não seja a nós.
Mas acha que a Angola não está a ter capacidade de satisfazer as expectativas?
Não está. Nós temos a nossa a produção estimada para este orçamento de 2024 é 1 milhão e 60 mil barris. Portanto, se temos uma cota de 1 milhão e 110, ainda temos aqui 50 mil barris por dia de folga. Agora, a nossa produção de petróleo neste ano de 2023 anda nos... Estamos em 1088, perdemos 1060 e ao mesmo dano 1110.
Mas, doutor, do seu ponto de vista, o que é que está a acontecer então?
Está normal.
O que é que está a acontecer com os níveis de produção aqui a nível do país?
É normal. Isto, nós não temos investimento no setor petrolífero. E temos muito pouco investimento no setor petrolífero. E isso faz com que não apareçam novas reservas. E as reservas antigas estão a esgotar. É normal, quer dizer, todos os poços de petróleo têm uma vida útil. Eles vivem durante o sistema. E depois começam a declinar, a produzir cada vez menos, a produzir cada vez menos, a produzir cada vez mais caro, porque é preciso injetar gás, é preciso injetar coisas dentro dos poços para que eles possam manter a produção. A produção torna-se cada vez mais cara e cada vez menor. E é isso que estamos a assistir. Para impedir isso, teríamos que ter pesquisa, ter investimento na pesquisa, e quem faz esse investimento são as grandes companhias. Quem faz bem são as grandes companhias petrolíferas e eles estão a investir pouco. Porquê? Porque neste momento existem muitos lugares do mundo onde a perspectiva de encontrar petróleo é maior do que a nossa, do que aqui. Portanto, as empresas petrolíferas vão prospectar e fazer os investimentos nos sítios onde esperam uma rentabilidade maior. Isto é o normal, faz parte da vida das empresas, não é?
E de que forma que as autoridades angolanas podem, portanto, ultrapassar estas dificuldades que estão a acontecer nesta altura?
Não podemos. Quer dizer, podemos minimizar, ultrapassar nunca. A tendência do petróleo é para reduzir. E, portanto, nós, enquanto andamos com tentativas de resolver o problema através do petróleo, vamos estar sempre mal. Nós temos que pensar que nós temos que viver sem petróleo. Uhum. E temos que viver sem petróleo dentro de 10, 15 anos. Dentro de 10, 15 anos não teremos mais petróleo. E, portanto, nós precisamos. Não é que o petróleo vai acabar no mundo. O petróleo vai continuar no mundo. Mas em Angola, não.
Por outro lado, o economista Hitor Carvalho defende que Angola tem de aprender a viver sem o petróleo e apostar em outros setores da economia nacional para não depender de um único produto. Em causa está a falta de novos investidores no setor dos petróleos.
E isto vai ser cada vez, à medida que o petróleo se torne, que atinja um pico, não é? Se espera que seja lá por volta de 2035, é assim. À medida que o petróleo se vá aproximando do pico, cada vez mais os países que têm, as zonas que têm produção de petróleo mais cara, deixam de ser interessantes. Nós temos uma produção de petróleo cara em geral, não é barato. Uhum. Então, portanto, cada vez mais a Arábia Saudita se vai tornar o principal e se calhar o único produtor de jeito, não é? Com peso. Lá para 2050. Uhum. É o que dizem algumas das estimativas. É que, por volta dessa altura, em 2050, a Arábia Saudita esteja numa posição de um dos poucos locais do mundo onde ainda se poderá explorar petróleo, porque tem petróleo barato, muito barato. É muito, existe petróleo que se consegue extrair com facilidade, o nosso não.
E a Arábia Saudita é um potencial aliado da Rússia? Nesta perspectiva também aqui há muitas concertações, até porque Vladimir Putin teve um encontro esta semana.
Mas reparem, nós digamos, no nosso interesse não direto, nós somos aliados da Arábia Saudita, porque nós nos interessa isto que a Arábia Saudita está a fazer. Diminuir a produção para manter os preços do petróleo altos. Se isso não fosse feito, o preço do petróleo andaria talvez nos 50, 40, 50 e muito próximo do ponto em que deixava de ter qualquer interesse produzir petróleo em Angola.
Doutor Hitor,
é nosso interesse aquilo que a Arábia Saudita e a Rússia estão a fazer. Isso é do nosso interesse. Agora, temos consequências, não é? Se queremos aguentar o preço alto, vamos ter que reduzir as quantidades. E sabemos que isso também tem que nos caber a nós. Felizmente não nos está a caber, porque nós, como disse, a nossa expectativa para o próximo ano são 1,060 milhão e a nossa cota são 1,110 milhão. Portanto, não nos está a afetar ainda.
Uhum. Isto nem a curto ou médio prazo terá algum impacto a nível da economia angolana?
Não creio, quer dizer, a não ser que apareçam agora postos de petróleo que não estavam previstos. Mas a nossa, se esta expectativa que está no orçamento é uma expectativa acertada, isto não afeta. Então faltou ler os números. No orçamento é 1,060 milhão. A nossa cota é 1,110 milhão. Portanto, temos 50 mil barris. A produzir 50 mil barris, a nossa esperança de produzir em 2024 são menos 50 mil barris do que a nossa cota. Não deve afetar. Agora, amanhã vai aparecer um bolso de petróleo que eu não conheço, eu não sou nenhum especialista de petróleo, limito-me a ver como é que foi a evolução global da produção nos últimos tempos. Amanhã aparece um bolso de petróleo a fazer 100 mil barris por dia, já prejudica. Nós só temos 50 de reserva, não é? entre a nossa produção eleitoral e a cota da OPEP. Se nos aparece um poço a fazer 100, só podemos fazer metade, só podemos fazer 50 nesse poço.
Doutora Heitor, as novas alianças com o Ocidente...
Mas, dizer, isto é tudo muito cis. O que nós temos de certo, números exatos, são a nossa previsão no orçamento, são 1050. 1060, peço desculpa. E a nossa cota, 1110. Portanto, nós estamos a produzir 50 mil barris abaixo da cota. Portanto, estamos bem.
Entretanto, o economista Carlos Rosado de Carvalho afirma que Angola registrou, no ano que está a terminar, um crescimento nulo e uma inflação alta. Em declarações ao programa Economia Sem Macas, o especialista aponta também os choques externos que afetaram a maioria dos países africanos.
A economia não está assim grande coisa. E tens matérias-primas africanas com preços mais baixos, mas depois tens comida com preços mais elevados. E isso tem conduzido ao segundo ponto que eu te mencionava, que é o ponto da inflação. Inflação é o quê? O que eu quero dizer aqui? É um imposto escondido. O imposto normal, o IRT, por exemplo, é totalmente identificado. Tu sabes que chegas ao fim do mês e vão-te descontar 6% sobre o teu salário. É aberto, é claro, clarinho como a água. Já a inflação não. A inflação, tu tens o teu salário, os preços aumentam, precisas de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas, e é um imposto, porque entretanto os teus salários não aumentaram. E portanto temos aqui esse problema. Mas mais uma vez aqui, nós estamos pior do que a África, no sentido de que nós temos. Nós, este ano para nós é estagflação. Crescimento nulo, ou praticamente nulo, os tais 0,4% do que eu te falei, e inflação alta, quase 20% de inflação nós teremos este ano. E, portanto, inflação e fraco crescimento dá esta inflação que nós temos mencionado aqui várias vezes. E, portanto, e ontem eu dizia-te, e falávamos do último tema, eu disse até que, enfim, eventualmente, poderia sobrar para hoje e de alguma maneira está a sobrar, que é a circunstância. Eu dizia dívida alta, tens que pagar juros, tens que pagar amortizações, isto ainda tens que pagar mais em moeda nacional por causa das desvalorizações das moedas, mas tiveste outra coisa, Manuel, que é o aumento das taxas de juros. Não é? O que aconteceu foi que houve inflação na Europa, nos Estados Unidos, os bancos centrais europeus e americano, o que é que fizeram? Apertaram a política monetária, subiram as taxas de juros. Uma parte da nossa dívida de Angola e África em geral é de taxas variáveis, o que significa dizer que quando as taxas de juros do mercado aumentam, nós pagamos mais juros por isso.
Finalmente, Carlos Rosado de Carvalho fala também do impacto das linhas de crédito que Angola tem beneficiado e as condições que têm impedido o recurso aos mercados para financiar a economia nacional.
E o que é que está a acontecer? Como as taxas de juros estão muito altas, são taxas de juros proibitivas. Quer dizer, aliás, a nossa Ministra das Finanças, Vera D'Alves de Sousa, tem dito isso, que nós tínhamos previsto uma emissão de eurobonds, isto é, uma emissão de dívida numa moeda que não o Kwanza. Suspendemos a emissão porque as taxas de juros estão 13, 14% para Angola. Isto é, se nós quiséssemos emitir, os mercados queriam nos cobrar 13 ou 14%. Quando foi da última emissão, nós pagámos 9%. 9%, tenho defendido aqui, já é muito. É uma taxa já muito alta. E é a taxa que nós estamos a. E é o último país que tinha também previsto uma emissão, que era o Quénia. Desistiu de fazer a emissão. Portanto, os mercados não estão exatamente fechados. Quer dizer, se quiseres emitir, podes emitir. Só que pagas um preço muito elevado e, portanto, isso tem retraído as emissões de dívida aqui em África. Depois tens outra coisa, Manuel. Nós vivemos de linhas de crédito. E, portanto, como tu vives de linhas de crédito, aquilo é assim: a linha de crédito é um empréstimo. Enfim, Estado a Estado, ou um Estado junto de um banco do estatal, ou enfim, uma linha específica de um banco para o país. De maneira que quando aquilo se vence, tu tens que pagar.
Já o financiamento através dos mercados não é. O antigo primeiro-ministro Sócrates português dizia: não, a dívida pública não era para pagar. De alguma maneira ele tinha razão, porque o que é que acontece? A dívida dos mercados vence, tu emites mais dívida e com a nova dívida pagas a dívida antiga. O teu problema é, como também até sucedeu com Portugal, pode chegas a uma altura e os mercados já não te emprestam mais dinheiro. E se os mercados não te emprestam mais dinheiro, tens que pedir apoio ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Central Europeu, enfim, como aconteceu com Portugal.
Carlos Rosado de Carvalho, Heitor Carvalho e Patrício Kingongo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Não se esqueçam, a Voz da América em português está nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e plataforma X, e também na internet em voaportugues.com. E o nosso número de WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número mais 1-202-251-9466.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes noticiosas de África em vídeo e as manchetes noticiosas do mundo.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
A Voz da América, emissão vespertina em português, 9 de dezembro de 2023. Convosco está na Guedes, na apresentação. O Jaime Faria está na produção. A votos de um bom sábado na nossa companhia, votos também da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português. Uma emissão que pode ser escutada na onda média nos 1530, também pode escutá-la em onda curta 13.630 e 17.655. Não esqueça, estamos em direto na internet, em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Climane, a nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau, na cidade de Catió, com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumá. Estamos em Buba, com a Rádio Papagaio. Estamos em Cachungo, com o Lero Band, em Bafatá, Rádio Comunitária de Bafatá. Em Buba, é a Rádio Papagaio. Em Gabu, é a Rádio Sitchanouca Leste FM. E na cidade capital, estamos em FM, com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui de Moçambique, a propósito da repetição das eleições em 4 municípios neste domingo. Falaríamos também da Guiné-Bissau, após a dissolução do Parlamento e o afastamento consequente do governo. E depois vamos falar aqui de Angola. Mas antes, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente cá estou, sou a Mãe Miguel, para apresentar as notícias. A Ucrânia condenou veementemente os planos da Rússia de realizar eleições presidenciais no seu território ocupado na primavera. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia classificou as eleições planeadas como nulas e sem efeito e prometeu que quaisquer observadores internacionais enviados para monitorar enfrentariam responsabilidade criminal. Os legisladores na Rússia marcaram na quinta-feira as eleições presidenciais do país de 2024 para 17 de março. O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou na sexta-feira a sua candidatura e é quase certo que ele vai vencer. As autoridades russas planeiam realizar eleições presidenciais em Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, territórios que Moscou anexou ilegalmente em setembro do ano passado, mas não controla totalmente, juntamente com a Península da Crimeia, que a Rússia anexou ilegalmente em 2014. Aviões de guerra de Israel atacaram Gaza durante a noite até sábado, um dia depois do governo de Joe Biden ter pedido ao Congresso dos Estados Unidos que aprovasse a venda de 45 mil projéteis para tanques Merkava na ofensiva contra o Hamas em Gaza, isto de acordo com o atual funcionário dos Estados Unidos e um ex-funcionário também dos Estados Unidos. O ataque também ocorre um dia depois dos Estados Unidos terem vetado uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que apelava a um cessar-fogo humanitário imediato na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, designado pelos Estados Unidos, isolando diplomaticamente Washington enquanto protege o seu aliado. O Conselho Executivo da Organização Mundial da Saúde deverá reunir-se no domingo para discutir a situação de Gaza em relação à saúde. Mais de uma dezena de Estados-membros da organização já expressaram grave preocupação com a catastrófica situação humanitária. O pedido de bombas de Washington aumentou as preocupações crescentes sobre o fornecimento de armas dos Estados Unidos numa guerra que matou milhares de civis no enclave palestiniano desde o ataque terrorista do Hamas a Israel há 2 meses. O raciocínio dos Estados Unidos contra um cessar-fogo é que permitiria ao Hamas, que designa grupo terrorista, se recuperar. Em vez disso, Washington apoia pausas nos combates para proteger os civis e permitir a libertação dos reféns nas mãos de militantes. E por último, neste bloco de notícias, o Conselho de Segurança das Nações Unidas não tomou nenhuma ação imediata numa reunião de emergência porta fechada na sexta-feira, solicitada pela Guiana, após o referendo da Venezuela, que reivindica a vasta região de Essequibo, rica em petróleo e minerais, que constitui uma grande parte do seu vizinho. Mas diplomatas disseram que a opinião generalizada dos 15 membros do Conselho de Segurança que o direito internacional deve ser respeitado, incluindo a exigência da Carta das Nações Unidas.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América neste sábado. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Esta semana, a Guiné-Bissau continua nas notícias depois do presidente dissolver o parlamento e anunciar que em breve haverá um novo governo e novas eleições, estas ainda sem data anunciada. A sociedade civil mostra-se preocupada com o que está a passar no país. Ainda na Guiné-Bissau, o chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, Bagué Nyantá, anunciou tolerância zero aos atos iguais aos de 1 de novembro, que resultou nos tiroteios entre o Batalhão da Presidência da República e o Comando da Guarda Nacional.
O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que esteve ausente do país, a quando dos tiroteios de 1 de dezembro, anuncia que a partir de hoje, a Guarda Nacional vai estar sob comando do Estado-Maior, quando, do ponto de vista da sua orgânica, responde pelo Ministério do Interior.
A partir de hoje, Força Armada...
A partir de hoje, as Forças Armadas vão tomar o comando completo da Guarda Nacional. Vamos assumir o comando completo da Guarda e assim pudermos organizá-lo. Não vamos permitir a desordem.
Não permite desordem.
Dizia Biagen Antan, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, ladeado de oficiais militares durante a apresentação à imprensa de 155 armas de fogo, 16 granadas, 3 lança-foguetes, 3 pistolas e 3 coletes antibala, equipamentos que, segundo o Estado-Maior, foram apreendidos durante uma operação de busca junto ao comando da Guarda Nacional e nas imediações. No outro desenvolvimento, o PA e Terra Arranca exorta o governo liderado por Geraldo Martins a assumir a plenitude às suas funções, considerando juridicamente inócuo e sem efeito o decreto presidencial que citamos, alegadamente dissolve a ANP. Para a coligação, vencedora das últimas eleições legislativas, o Estado subordina-se à Constituição e que a validade dos seus atos, do Estado, está dependente da sua conformidade com as regras e princípios nela previstos, nos termos do artigo 8º, fim de citação. O outro registro a somar no quadro da atual crise no país vem da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, que na sua página oficial do Facebook repudiou o que qualifica de suposto decreto presidencial de dissolução prematura do Parlamento Guinense. Para a Ordem dos Advogados, o ato constitui flagrante violação da Constituição da República da Guiné-Bissau, que impõe limite de 1 ano, no mínimo, ao vedar absolutamente qualquer intenção da dissolução da ANP dentro desse prazo a contar com a data da realização das eleições legislativas. Fim de uma outra citação. E mais, a Ordem de Advogados da Guiné-Bissau exorta o Supremo Tribunal de Justiça e o Ministério Público a assumirem as suas responsabilidades constitucionais e legais de fiscalização do referido decreto presidencial e advertiu o setor judicial a manter-se equidistante de qualquer interesse partidário e alheias à realização da justiça em benefício da legalidade, da legitimidade democrática, da segurança jurídica e da paz social. Estava ainda a citar a Ordem de Advogados da Guiné-Bissau. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
As organizações da sociedade civil guineense que lutam pela paz no país manifestam-se preocupadas com a situação política vigente e apelam à observância das leis e à cooperação entre as instituições da República para salvar a estabilidade e a paz.
A Rede Oeste Africana para a Edificação de Paz na Guiné-Bissau, a ANEP-GB, qualifica a decisão do Presidente da República de precipitada. Pela voz da sua coordenadora, Denise dos Santos Ndeki, a organização que tem uma parceria com o Centro Nacional de Coordenação de Mecanismos de Resposta e Alerta Precoce da CDAO no país, considera que não houve uma leitura ponderada sobre o contexto político por parte do Umaro Sissoko Embaló, quando alega a grave crise política que põe em causa o normal funcionamento das instituições.
Na nossa modesta opinião, não há uma grave crise, porque, na verdade, o termo crise na diplomacia se utiliza quando já não há consenso entre as partes interessadas, que, na verdade, não é o caso, porque o presidente estava de viagem e chegou no final de semana, que não era o dia útil de trabalho, teria, pelo menos, de segunda até quarta ou então sexta, ter as informações junto dos órgãos competentes. Mas, infelizmente, não foi o caso. Logo na segunda, nas primeiras horas, recebemos a triste notícia, dando mais uma vez ao mundo exterior a imagem negativa da Guiné-Bissau, que é um país classificado como um país de narcotráfico, como um país inseguro e como um país ingovernável.
E para o Fórum de Paz, um projeto de defesa dos oprimidos e que tem promovido debates abertos sobre os mecanismos de manutenção de paz nas comunidades, o atual momento político pode comprometer todos os esforços feitos até aqui. José Carlos Lopes Correia é o coordenador do Fórum de Paz na Guiné-Bissau.
O povo tem opinião. O povo é que manda. O povo é que dá o mandato. Nós temos que respeitar esse povo. Eu acho que as decisões que estão a ser tomadas, do nosso ponto de vista, têm que ser baseadas na lei.
O ativista defende que é preciso uma maior cooperação entre as instituições da República para salvaguardar a vontade do povo guinense.
Tem
que haver uma estreita colaboração entre os órgãos e instituições. Instituições estatais do Estado não podem brigar entre si. Isso não pode ser. Isso põe em causa toda a vontade do povo. Põe em causa principalmente paz, que nós estamos a trabalhar dia a dia na Guiné-Bissau.
Ainda no capítulo das reações das organizações ligadas à paz, a Liga Guinense dos Direitos Humanos lembra que, citamos, de acordo com a Constituição da República da Guiné-Bissau, a Assembleia Nacional Popular não pode ser dissolvida nos 12 meses posteriores à eleição, no último semestre do mandato do Presidente da República ou durante a vigência do estado de sítio ou de emergência. Da semana que semana, Voz da América em Bissau.
Em Moçambique, a repetição das eleições autárquicas em 4 localidades das províncias de Nampula, Nacala Porto, Sofala, em Marromeu, e Zambésia, Milange, Grué, têm lugar este domingo. A decisão de repetir as eleições nestas 4 localidades foi do Conselho Constitucional após reclamações da oposição. Todavia, a oposição, neste caso a RENAMO, continua a achar que lhe foram tiradas vitórias noutras localidades, como Maputo. E Venâncio Mondlane, o candidato da RENAMO, o principal partido da oposição moçambicana nas eleições autárquicas em Maputo, defendeu que os juízes do Conselho Constitucional devem ser disciplinar e criminalmente responsabilizados pelo acordo em que validaram e proclamaram os resultados do escrutínio de 11 de outubro. Nós conversámos com Luís Nassote, jornalista, analista político, sobre esta pretensa de Mondlane para saber se poderá vingar.
Bom, saudar aos ouvintes e telespectadores do África Fora Portas, primeiro, e segundo, dizer de que a ação popular que o Venâncio está a levar pode ser que se configure em glória no final, pelo fato de ele estar a recorrer para instituições, como no caso do Conselho Constitucional, que é o último órgão que delibera, e as suas decisões, como nós sabemos de lei, são irrecorríveis. Mas é interessante estes atos de cidadania de Venâncio Mondlane, na medida em que o próprio Conselho Constitucional é um colégio de 7 juízes, e 2 dos juízes que são nomeados no âmbito das paridades que existem aqui desde o Acordo Geral de Paz, são oriundos da RENAMO. E notou-se isto neste acordo do Conselho Constitucional que proclamou e validou os resultados. É que tanto os que foram nomeados pela Frelimo, pelos que vêm da RENAMO, e a figura que é apontada pelo Presidente e pelo Parlamento, nós não vimos aqui nenhum voto vencido neste acordo no Conselho Constitucional. Significa que tanto os membros deste colégio vindos pela Frelimo, vindos pela sociedade civil e vindos pela RENAMO, eles foram proclamação. É um pouco estranho, na medida em que esta deliberação do Conselho Constitucional, com várias lacunas, este é um debate que está a ocorrer aqui na sociedade moçambicana, levanta as questões tais quais o que é que os juízes apontados pela RENAMO para este Conselho Constitucional estiveram a fazer ao ponto de concordarem com atos surrealistas e não declararam o seu voto vencido.
Luís, o que é que achas que é esta, então, esta divisão, por assim dizer, entre os membros da RENAMO no Conselho Constitucional e Venâncio Mondlane e, provavelmente, outras partes do partido RENAMO? O que é que achas que é esta divisão? É aqui uma divisão ou é Venâncio Mondlane a tentar só manter, de alguma forma, este assunto nas notícias?
Muito mais do que a própria direção da RENAMO, nota-se claramente um inconformismo na pessoa do Venâncio Mondlane, e isto em função daquilo que foi o escrutínio, não é? Há dias, pela primeira vez, a RENAMO, o gabinete de Venâncio Mondlane, acabou por partilhar as atas das eleições e as mesas de votação e os resultados, em que mostra claramente em que ele esteve sempre em frente do candidato, do principal candidato do partido no poder que o seguia nesta votação. E isto mostra, de certa forma, um inconformismo que ele vai levar até o seu extremo, porque a própria direção da RENAMO, estranhamente, no dia da avaliação e proclamação dos resultados, aconselhou o Venâncio Mondlane a não continuar a fazer as marchas que vinha fazendo naquele dia. E só no dia seguinte, portanto, 24 horas depois, é que nós vimos a presidência da RENAMO numa conferência de imprensa dirigida pelo presidente da RENAMO a dar o seu ponto de vista e a sua opinião de repúdio sobre as eleições. Mas nós estamos a ver um Venâncio muito proativo, muito acima do seu partido. E nota-se também que ele se sente, pode não dizer isto publicamente, mas ele se sente, a certo ponto, órfão da direção do partido, da direção da RENAMO, que ele contava que estivesse muito mais proativos com ele nesta sua ação popular.
É como se ele se sinta, de alguma forma, não apoiado pelo seu próprio partido, quando os resultados, pelo menos contagem paralela, mostravam que ele teria ganho. Terá a ver com isso? Como é que se explica, então, a posição da própria RENAMO, a posição do partido RENAMO, então, em relação aos resultados?
A direção do partido RENAMO parece-me estar a ser um pouco dúbia neste momento. Há correntes que advogam que há dois fenómenos políticos na RENAMO que progrediram nos últimos tempos ao nível da aceitação. Falo especificamente do Venâncio Mondlane e de Manuel de Araújo, e que é a ascensão política destes dois que catalisam a juventude, que é a nossa maior fatia aqui para as eleições, não é do agrado da direção da RENAMO. Parece-me que há as hostes saídas da luta dos 16 anos, aqueles que pegaram em armas, começam a olhar com desconfiança para estes dois, e muito provavelmente há de acabar por emergir a questão que também tem acontecido no Partido do Poder, em que vai ser preciso olhar para as credenciais destes dois em função do seu histórico dentro do partido. A RENAMO ainda é, infelizmente, tal como a Frelimo também, é um partido que ainda tem a gênese militar, e aqueles que pegaram as armas para as suas insurreições, para a luta pela independência ou para a luta pela democracia, sempre arvoram-se no direito de continuar a estar à frente dos destinos. Mas os sinais que nós tivemos nessas eleições mostram a força, a pujança destes dois. E vou falar muito especificamente do Venâncio, de quem estamos a falar, que é a figura que, ao longo dos últimos 2-3 anos, para mim foi provavelmente o político que melhor uso fez das redes sociais. Ele teve uma interação incrível com a juventude, e todos os fenómenos adversos que nós tínhamos aqui, como chuvas, cheias, o Venâncio foi uma pessoa do povo durante 2 anos, por isso que esse inconformismo.
Poderá haver alguma possibilidade, uma vez que, como o Luís mencionou, quer Manuel de Araújo, quer Venâncio Mondlane, de alguma forma estão um bocadinho... É como se estivessem um bocadinho ao lado da própria RENAMO. Haverá a possibilidade de haver um outro partido em que eles possam estar à frente? Se eles estiverem assim tão insatisfeitos com a própria RENAMO? E lembro-me um pouco o caso quando foi de Afonso de Lacama e Raul Domingos também.
Pode ser que sim. Pode ser que sim. Nós temos um campo em aberto. Mas quem conseguir catalisar, captar os anseios da juventude, que é a franquia que decide as eleições de Moçambique, possa ter êxito. Agora, esses dois políticos, sobretudo, também carregam consigo um pouco de mutações nos seus percursos. Uhum. Nós sabemos todos aqui que ambos estiveram no MDM, por exemplo. O Venâncio, na primeira eleição, foi candidato pelo MDM para o município de Maputo, que aconteceu mais ou menos o mesmo cenário que este desta eleição, e Araújo foi autarca pelo MDM na cidade de Quilimane e depois voltou a RENAMO, da qual tem sido deputado. Então, não encontrando espaço dentro desse partido, eu penso que nada obsta que eles invistam numa aproximação com a juventude para explicarem aquilo que são as suas ideias sobre Moçambique. E, felizmente, esses dois fazem parte de uma geração que tem qualificações académicas e algumas conhecem na área de gestão.
Em Angola, o partido na oposição, a UNITA, começou a materializar a partilha de 50% do valor com os mais vulneráveis de todas as províncias do país. Os cidadãos elogiam a iniciativa da UNITA em partilhar 50% dos subsídios dos deputados com famílias desfavorecidas, mas Se os beneficiados parecem satisfeitos, há quem critique. Por exemplo, um analista diz que a iniciativa promove o assistencialismo.
Sem precisar o número de cidadãos já beneficiados, o secretário nacional para a comunicação e marketing da UNITA, Evaldo Evangelista, confirmou à Voz da América a atribuição de ajudas a organizações ligadas à educação, saúde e famílias vulneráveis em quase todo o país, dos mais de 11 milhões de kwanzas por cada deputado, que prefaz 990 milhões de kwanzas.
O nível social muito elevado e muito difícil em que o país se encontra, uma mão de caridade a estas famílias que não têm aonde tirar o pouco possível para esta fase do ano. É muito importante que recebam então este carinho por parte de quem eles elegeram para os representar. Também os projetos ligados à saúde, à educação, estão também no quadro dos beneficiários. Então estamos aqui a falar de famílias, estamos a falar de organizações, de grupos e não só. Então, esta ação decorre um pouco por todo o país, cumprindo então aquilo que foi a promessa feita publicamente pelo Grupo Parlamentar da UNITA.
Entretanto, o cidadão Fausto Chivondi, que acompanha a campanha, parabeniza a UNITA pela partilha e apela aos outros partidos a ajudarem igualmente aquelas famílias desfavorecidas.
É muito bom. Eu acredito que se calhar também o deputado também se fizesse a mesma coisa e velar pela situação da mesma, acho que é um fazer muito bom, porque na verdade existe mesmo as mais carentes nesse país.
Para o consultor e coordenador-geral do Grupo de Organizações da Sociedade Civil para o Orçamento Participativo, Nelson Paulo, esta iniciativa peca por ser promotora do assistencialismo.
Primeira iniciativa vamos classificar como má, na medida em que o desejável é não promover o assistencialismo, mas assistência social, que é coisa diferente, né? E nesse sentido a UNITA devia juntar-se às organizações da sociedade civil, ajudar a fortalecer organizações da sociedade civil para que elas possam fazer esse trabalho. Fazê-lo diretamente não é acertado, porque cai no assistencialismo, aquilo que o governo volta e meia vai fazendo também, de forma errada, né?
Paulo defende maior apoio às organizações da sociedade civil e estas sim criarem mecanismo de autossustentabilidade dos mais desfavorecidos.
Mas nesse deviam ter ponto de convergência, a UNITA e a MPLA são os mais poderosos, sem desprimórdio que o MPLA tem mais poder, né, que está com poder. Mas a UNITA é o segundo partido da oposição e juntos podiam tentar convergir nisso, já que não converge em relação ao orçamento, né? Nunca tem convergência, mas em relação a esse quesito de termos instituições de solidariedade social mais fortes, deviam convergir, porque nós temos muita pobreza e ela não para de crescer. Né?
Koke Mukuta, Luanda.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Em Angola, produtores nacionais dizem ser muito difícil o cultivo de cereais em Angola. Alguns queixam-se da falta de interesse pelo setor, que muitos desistem, e o Ministério da Agricultura diz que reconhece dificuldades na produção de cereais, mas promete dias melhores para o setor. Dados oficiais indicam que Angola produz apenas 3 milhões de toneladas de milho, alimento mais consumido em várias regiões. Para dar o salto e juntar-se aos melhores, deve produzir mais de 10 milhões de toneladas por ano.
Entre os cereais que Angola produz, destacam-se a soja, o milho e o trigo, com maior incidência para o milho, que serve de principal alimento da maioria das regiões em Angola e ainda serve de principal ingrediente para a ração alimentar de muitos animais. Nós conversamos com alguns produtores de cereais do país, que são unânimes em afirmar que faltam apoios, sobretudo de conhecimento e tecnológico, para alavancar o setor. Pedro Agostinho é produtor de milho e soja no Uambo, mas considera que grande maioria dos produtores faz quase só para comer, de tantas dificuldades que enfrentam.
A produção dos cereais vai depender também necessariamente dos adubos. Por agora, o saco de adubo está na escala de 50 mil kwanzas, quase 50 dólares. É um sonho para nós que estamos ali por dentro. Os nossos camponeses, eles não conseguem esse tipo de cifra. Eles produzem simplesmente para não passar na noite a fome.
O agricultor do Planalto Central diz que os custos inerentes à produção de cereais no país são muito altos, acrescidos da burocracia no tratamento da papelada para as terras.
Muita dor de cabeça. O documento passa pelo SOBA, passa pela administração comunal, passa pela administração municipal, passa pelo IGCA, vai para o governo, volta para o IGCA, vai para a direção da agricultura, volta para a administração só para ter acesso a um título de terra. E às vezes os documentos fazem 3, 4 meses, 5 meses nos despachos dos governadores, não assinam. Nós vamos passar a entregar as nossas terras aos chineses porque os chineses têm tecnologias, têm dinheiro.
Rui Magalhães se dedicava à produção de milho em Benguela, cedo desistiu.
Não me vale a pena estar a produzir com um grau de dificuldade muito alto, com muita incerteza e depois não tirar nada, né? Então eu tive que parar.
O produtor da zona da Ganda diz que falta apoio do Estado para incentivar os produtores de cereais e não só.
Para que ele saiba, minimamente, olha, a chuva este ano vai se atrasar. Ele só deve lançar o milho a partir da época X. Não tem sistema de irrigação, usa muita chuva para o milho. Então, é preciso ter essas condições antes, de um pouco de conhecimento e alguma tecnologia, para que a população possa produzir e obter resultado.
O agricultor do Ambo, Pedro Agostinho, diz que o executivo olha para a agricultura como parente pobre.
Os verdadeiros agricultores, os verdadeiros camponeses não são tidos nem achados. Tem que o Estado olhar separando. Os agricultores reais, eu repito esse termo, agricultores reais, não os turistas políticos que se fazem de agricultores para terem benesses no ponto de vista de direitos bancários. A forma como o Estado olha para a agricultura mostra a forma como a nossa agricultura anda ligeiramente doente.
O ministro da Agricultura e Florestas, António Assis, reconhece que, em termos de produção de cereais, Angola ainda deixa muito a desejar.
Nós somos um país que não tem estoques de cereais. Não funciona com estoques de cereais. Porque aquilo que nós somos capazes de produzir, consumimos-lo na totalidade. Estamos à volta dos 3 milhões e meio de toneladas na produção concreta do milho a nível do país. É muito pouco. Nós só vamos começar a respirar um bocado quando formos capazes de começar a produzir acima de 10 milhões de toneladas de milho por ano. Na estatística dos grandes produtores de milho no continente africano, nós nem sequer fazemos parte.
O titular da pasta da agricultura considera que está a registrar alguns avanços, apesar de não ser ainda o ideal, mas já é um passo. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Nelson Mandela foi um ícone global que inspirou o mundo, tendo passado 27 anos na prisão pela sua luta contra o regime do apartheid sul-africano e tornando-se o primeiro presidente negro do país, na África do Sul. Kate Butler relata que, 10 anos após a morte de Mandela, antigos camaradas, familiares e analistas dizem que ele teria ficado desiludido com o estado atual na África do Sul.
Nelson Mandela, sem dúvida o sul-africano mais conhecido e amado do mundo, morreu há uma década, a 5 de dezembro de 2013, com 95 anos. O seu maior feito foi trazer a liberdade e a democracia à África do Sul com o seu partido, o Congresso Nacional Africano, ANC, após décadas de brutal domínio da minoria branca. Perdoou os seus antigos inimigos e deu início a uma das constituições mais progressistas do mundo. A África do Sul passou a ser vista como um exemplo moral e um farol de esperança a nível mundial. Mandela cumpriu um mandato. No entanto, mesmo antes da sua morte, enquanto se encontrava na reforma, o seu ANC, outrora uma referência, tinha-se envolvido em escândalos de corrupção, sobretudo com um dos seus sucessores, o antigo presidente Jacob Zuma. Atualmente, os críticos acusam o partido de só se preocupar com o enriquecimento próprio e de não conseguir proporcionar uma vida melhor à maioria dos cidadãos empobrecidos da África do Sul. Dizem que Madiba, como era conhecido, teria ficado desiludido.
He would have been absolutely...
Teria ficado absolutamente chocado com a decadência do país, com a corrupção desenfreada e contínua, incluindo por parte de alguns ministros do governo que são membros do seu outrora orgulhoso Congresso Nacional Africano.
Ouvimos Peter Hain, amigo de Mandela e notável ativista anti-apartheid, que as forças de segurança do apartheid tentaram assassinar com uma carta-bomba em 1972. Muitos outros membros do ANC e contemporâneos sobreviventes de Mandela não quiseram comentar esta notícia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.